Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Geraldo Campos Júnior, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Emerson Capaz, presidente do ICL, Instituto Combustível Legal. Emerson Capaz tem 69 anos, é formado em Engenharia Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Foi secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de São Paulo de 1995 a 1998, no governo Mário Covas, e deputado federal pelo PSDB de São Paulo, com mandato de 1998 a 2002. Foi responsável, em 2003, pela criação do ÉTICO, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, do qual foi presidente. Emerson, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Olá, Geraldo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar batendo um papo com vocês do Poder 360, um veículo super importante de comunicação no nosso país.
Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 2 de abril de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Emerson, o ICL tem uma atuação muito forte contra a adulteração e a sonegação no mercado de combustíveis. Recentemente a gente viu que o Brasil teve leis para ajudar a coibir essas práticas, como por exemplo a lei que implantou a monofasia do ICMS. Pelo acompanhamento que vocês fazem, essa atuação ilegal no setor vem crescendo apesar dessas iniciativas e quais os valores desse mercado ilegal hoje?
Olha, Geraldo, infelizmente o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é que a ilegalidade, apesar de todo o esforço que vem se fazendo, ela cresce com muita musculatura. Porque é óbvio que você imagine um setor que não recolhe tributos, onde você tem hoje no setor de combustível uma carga de 35% aproximadamente, tem uma vantagem competitiva extraordinária, muito difícil para aqueles que fazem tudo certinho dentro da lei, respeitando todos os contratos. Então, eles abrem um espaço muito grande em vários segmentos, não é só em combustível, essa ilegalidade entra e ela contamina vários outros setores da economia. No nosso caso, especificamente, só em combustíveis, você tem em sonegação 14 bilhões de reais por ano de perda, mais adulteração, fraudes operacionais, mais 15 bilhões. Então, nós estamos falando, Geraldo, aproximadamente de quase 30 bilhões de reais só em combustível que o governo deixa de arrecadar na área da União, estados e, em geral, no país. É verdade que a gente conseguiu diminuir na sonegação com a monofasia, como você comentou, no diesel e na gasolina. Mas o etanol não entrou ainda na monofasia. E a nossa missão agora é fazer com que o etanol entre também na monofasia, porque isso coíbe muito. A tributação é feita no início da cadeia produtiva, a gente elimina muito da boa parte da sonegação ao longo da cadeia produtiva.
Emerson, e quais os principais tipos de adulteração que são mais comuns, mais difíceis de serem percebidos pelos consumidores e também mais perigosos?
Infelizmente, é um elenco, né, de adulterações que são feitas. Você vai desde, por exemplo, chip na bomba, que é o que se chama no mercado de bomba baixa. Você coloca no seu tanque 40 litros e a nota que sai, sai com 45 litros. Nós temos feito um trabalho com o IPEN sobre isso, porque isso é uma mudança eletrônica. Já existem bombas criptografadas que conseguem perceber isso e aí você não tem como fazer essa adulteração. Outro problema sério é a mistura, por exemplo, de metanol na gasolina e no etanol. Isso é um problema porque metanol é um produto químico grave que pode inclusive causar cegueira ao frentista. Se o frentista passar a mão, por exemplo, e tiver um pouquinho de pingo da gasolina contaminada ou de etanol contaminado e passar no olho, ele fica cego. Nós já tivemos casos em Campinas, em São Paulo, de mortes provocadas por ingestão de etanol que tinha mistura de metanol. Então você tem uma outra quantidade muito grande de adulteração, por exemplo, o etanol na gasolina, o limite é 27,5%. Nós chegamos a encontrar, com fiscalizações da ANP, 60%, 70%, 80% de etanol misturado na gasolina. O que significa para o consumidor isso? Ele entra, enche o tanque, pensa que está colocando gasolina, cobra-se dele gasolina, mas 70% é etanol. Então, a gente tem procurado limitar muito essa ação em parceria tanto com a ANP, como com os órgãos de fiscalização, Ministério Público, PROCON, IPEM, mas é como você falou no início, né? É difícil coibir tudo. Nós temos que estar alertas o tempo inteiro. E isso, Geraldo, acontece na cadeia produtiva inteira. Não é que nós estamos falando só dos postos de gasolina. A adulteração vem lá de distribuidoras. Distribuidoras que usam desse mal feito para entregar o combustível já adulterado. Às vezes, em alguns postos, como você tem um problema também de bomba branca, que em postos de marca pode-se ter uma bomba só que não seja daquela marca, você tem também problema muito sério das distribuidoras. Então, eu sempre digo, não é recriminar só o posto, isso acontece em várias outros elos da cadeia produtiva.
Eu ia justamente falar desse último que você falou agora, que é o da bomba branca, que é quando um posto, explicando aqui para o nosso web espectador, é um posto com bandeira, ele tem uma bomba separada que não é dessa mesma bandeira e aí ele recebe de qualquer fornecedor. Sobre essa prática, o Ministério Público de Minas Gerais chegou a conseguir na Justiça uma proibição. Mas a gente vê que isso ainda continua. Por que que isso ocorre, Emerson? E quais são os riscos disso para o consumidor?
Olha, você tocou num ponto importantíssimo, Geraldo. Veja só. A bomba branca foi introduzida por uma portaria da ANP depois de um fracasso do governo anterior tentando aprovar isso por medida provisória. Aí veio uma portaria da ANP e criou esse mecanismo. Na verdade, lá no início, como uma, vamos dizer assim, como uma medida que iria aumentar a competitividade. Ninguém entendeu isso no setor. Inclusive, nós fomos reclamar na Secretaria Nacional de Direitos do Consumidor que, por exemplo, o consumidor, como você falou, entra num posto com uma bandeira. Ele está entrando porque ele quer aquela bandeira. Mas uma das bombas, que deveria ter uma identificação em cima, mostrando, ó, essa bomba tem um produto fornecido diferenciado e tal. Ele tem que alertar, isso está na portaria. Obviamente, ninguém faz isso. E aí, aquele combustível, normalmente é aquela bomba um pouquinho mais barata ou mais, um preço mais competitivo daqueles da bandeira, porque tem adulteração, e fornecem por ali uma quantidade que subiu. Nós medimos isso. Quando entrou a bomba branca, o gráfico de venda de combustível adulterado deu um salto. Tanto é que em Minas Gerais, você comentou, o Ministério Público, por uma ação, inclusive junto conosco, que éramos amicus curiae do processo, suspendeu na região do Triângulo Mineiro ali, suspendeu a bomba branca, ganhou a causa, foi à justiça, conseguiu, com apoio da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a própria ANP tinha retirado a bomba branca do mercado todo, e uma semana depois voltou, dizendo, não, nós vamos, cabe recurso. E foram e entraram com recurso para manter. Então você vê que já judicialmente, em algum momento, essa bomba branca vai cair.
Quem acompanha um pouco mais de perto o setor, sabe que os biocombustíveis são onde mais tem casos de irregularidades do que em outros itens. Seja práticas de adulteração, de mistura do que não é atendido, como você colocou aqui, ou até uma mistura acima, ou mesmo sonegação, que também acaba acontecendo mais, como no etanol, por exemplo. Por que que esse segmento específico é mais vulnerável?
Esse é um novo desafio que nós temos no biocombustível, Geraldo, porque o governo, nós estamos aumentando o percentual de biodiesel, né, na mistura. Então, o biodiesel era B12, agora foi B13 e agora começa B14. E no projeto que foi aprovado, do combustível do futuro, ele pode chegar até 35, né, o B35 que se chama. Mas se você não tiver controle imediato na bomba para saber se aquele biodiesel de fato é biodiesel com 20, com 14, com 13, o que acaba acontecendo é uma venda de diesel como se fosse biodiesel, mais caro, portanto, porque o biodiesel é mais caro, e sem a mistura, sem ser biodiesel. Porque, inclusive, alguns motoristas de caminhão preferem o diesel porque dizem que determinados combustíveis com biodiesel fazem uma borra no motor, que atrapalha o funcionamento do motor. Então, é preciso urgentemente ter um controle. Nós temos insistido na ANP, eles estão trazendo sistemas de controle porque normalmente o controle que tem é de bancada e leva uma semana praticamente para aferir. Aí já foi embora um volume gigantesco de biodiesel que não é verdadeiramente um biodiesel. E isso é ruim também na questão ambiental. Isso é um problema para o meio ambiente. Você está praticamente dizendo, ó, nós estamos com 15%, 14%, B14, B15 para o biodiesel e não está, está vendendo diesel. Então, ambientalmente é um problema, fiscalmente é um problema, porque a competição é desleal, né? Porque você está vendendo diesel como se fosse biodiesel e você não tem controle. Nós insistimos na aprovação do projeto, porque era até naquele projeto inicial do deputado Arnaldo Jardim, era automático 1% todo ano. Você se lembra disso? A gente insistiu tanto e brigamos tanto que aí ficou com autorização do Conselho Nacional, o CNPE, que ele vai autorizar, de acordo exatamente com o maior controle, fiscalização e até produção do biodiesel, a possibilidade de entrada gradual ao longo dos anos.
E o que, pode ser feito na visão do ICL para reduzir essas práticas nos biocombustíveis, a questão da sonegação do etanol, por exemplo?
Olha, nós, primeiro momento agora, nossa grande prioridade é a aprovação da monofasia no etanol. A monofasia foi um grande projeto aprovado baseado na lei, na mudança constitucional 192, foi aprovado em maio e junho do ano passado, monofasia em diesel e gasolina, para o ICMS, que é a cobrança no início da cadeia produtiva de todo imposto ad rem, ou seja, por um volume fixo em reais por litro de combustível, ou diesel, que é um volume determinado, ou gasolina. Mas o etanol saiu, não entrou. No primeiro momento havia resistência no setor do etanol e alguns produtores acharam que isso era complicado para controlar. Hoje já existe uma adesão e uma união entre a Única e o Instituto Combustível Legal para apresentarmos um projeto de lei que vai entrar rapidamente. Nós estamos com uma proposta já em discussão para apresentar na mesma toada que foi a mudança da 192 para o etanol. Porque na reforma tributária, Geraldo, já foi aprovado para metanol, para etanol, para diesel, para gasolina, já está, mas a partir de 2030, quando entrar em vigor a nova reforma tributária. Então, nós queremos antecipar por etanol isso, não vamos deixar aguardar isso até lá, é muito tempo, e vamos começar esse ano já, provavelmente até o final do primeiro semestre, até um projeto de lei que vai começar a ser discutido na Câmara e depois no Senado, da mesma forma que foi aprovado para diesel e para gasolina. E uma segunda meta nossa, e isso é uma coisa importante para alertar aqui, é a entrada forte do crime organizado no setor. Nós detectamos uma rede de crime organizado entrando com muita força, conquistando espaços. Era muito limitado esse crime organizado, hoje ele cresce com tentáculos de um polvo. Já saiu de São Paulo, Rio de Janeiro, está indo para o Nordeste, em alguns casos em estados do Centro-Oeste. Nós, inclusive, tivemos uma reunião com o ministro da Justiça na semana passada, onde pudemos alertar o novo ministro da Justiça, com o novo secretário de Segurança Pública, do risco do crime organizado que se alimenta no setor de combustíveis, cria uma fantástica movimentação de recursos fora, é caixa 2, é em dinheiro, que ainda muito da venda em combustível é feita em dinheiro vivo no posto, e usa isso no crime organizado. Então, hoje, o problema da segurança pública, que está ligado ao crime organizado, tem que passar pela coibição disso no setor de combustível especificamente.
Então, Emerson, no caso, a ideia é ter ainda no primeiro semestre o projeto de lei da monofasia do etanol apresentado no Congresso, né, por vocês, em parceria com a Única. Mas sobre essa questão da insegurança, né, que já é um caso de polícia, o que pode ser feito?
Aí é uma atuação da Polícia Federal. Aí é uma atuação conjunta via Ministério da Justiça, de Polícia Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, investigação, dados. Isso é muito. Esse é um momento, inclusive, que você tem que usar inteligência. A inteligência hoje permite que essas redes do crime organizado, que se escondem atrás de fundos offshore, você não consegue encontrar o dono. O dono está sempre atrás de fundos que não estão no Brasil e se esconde. Você, quando vai lá, dono do posto não é o dono da rede de crime organizado. Eu acho que tem que ser mapeado pela Polícia Federal, pela Receita, Secretaria Nacional de Segurança Pública, que tem um novo secretário, que é o Dr. Sarrubo, que é muito entendido, trabalhou contra o crime organizado em São Paulo e foi chamado pelo ministro da Justiça para ser um braço direito dele no governo federal. E eu acredito que nós vamos ter movimentos muito positivos e, obviamente, a atuação da Polícia Federal, Geraldo. Isso é imprescindível, porque ela tem a capacidade de fazer essa investigação.
Já que a gente entrou aqui no tópico Congresso também, eu queria abordar com você o tópico imposto seletivo. Foi incluído na reforma tributária que foi promulgada o trecho que coloca o setor de petróleo e combustíveis como um dos setores que vão pagar esse tributo aí que chegou a ser chamado de imposto do pecado. Como que o ICL vê essa possibilidade e riscos dessa medida?
Para o setor de combustíveis é muito ruim. Você não pode ter imposto seletivo sobre óleo, nafta, petróleo, porque, na verdade, é um imposto, como você falou, imposto do pecado, para você pegar, eventualmente, cigarro, alguns tipos de bebidas ou outros tipos de produtos que precisam de um imposto seletivo. Se você criar esse mecanismo e permitir que alguns estados tenham um diferencial desse imposto seletivo, nós vamos cair no mesmo erro do passado de mecanismo de diferenciação de tributação entre um estado e outro. Aí o que acontece? Um estado tributa, o outro não, ou um estado tem uma alíquota do imposto seletivo maior do que o outro, você finge que entra com a mercadoria naquele estado onde o imposto é menor e entra pelo outro. Nós estamos fugindo disso, nós estamos fazendo uma simplificação, espera-se uma simplificação na reforma tributária. Não tem necessidade de colocar, inclusive no combustível, onde ele é alimento para todos os outros setores. Se você tributar combustível, você tributa alimento, cesta básica, energia, transporte, isso vai embora, sobe a inflação. Então é um erro imaginar que o imposto seletivo pode entrar dentro do nosso setor.
Emerson, encaminhando para o final, ao que vocês atribuem esses casos crescentes de adulteração? Falta uma fiscalização efetiva pela agência reguladora, pelos órgãos estaduais que são os PROCONs? A punição é branda demais? Qual que é o motivo disso?
Em alguns casos pode ser que a punição seja branda. É difícil você imaginar, por exemplo, nós estamos lutando muito para aprovação do projeto de lei dos devedores contumazes. Uma das formas de você ir atrás desse setor é exatamente a aprovação do projeto de lei 164/22, que está parado há 5 anos no Senado. 5 anos. A senadora Ana Amélia apresentou ele em 2018. Nós estamos em 2024. Ele já foi transformado num projeto melhor pelo senador Prates, quando era senador antes de ser presidente da Petrobras. E o projeto ainda está na Comissão de Constituição e Justiça. O governo, a bem da verdade, encaminhou um projeto em regime de urgência, que é o PL 15, que é um projeto importante que caracteriza o devedor contumaz, mas ele tem uma dificuldade de não dar abrangência nacional, que é necessário ter um guarda-chuva nacional para o devedor contumaz, porque alguns estados têm legislação para isso, mas não conseguem ter abrangência se não tiver uma lei nacional. Isso é um ponto fundamental, Geraldo, importantíssimo. E, obviamente, outros que você comentou. Tem que aumentar a fiscalização, a gente tem uma parceria muito boa com a ANP, nós temos insistido e somos praticamente um observatório privado que consegue fornecer informações importantes. Temos um projeto aqui que é o cliente misterioso, que ele consegue identificar impostos, inclusive com bandeira, quais são aqueles que estão fazendo aquilo que eu chamei de bomba branca ou aquela identificação do chip na bomba. Fazemos uma denúncia certificada por um certificador internacional e encaminhamos para a ANP. Então, nós temos ajudado e a ANP tem feito um trabalho de fiscalização, mas são 43 mil postos no Brasil. É preciso que todas as autoridades, em conjunto, criem esse mecanismo de uma central de monitoramento de combustíveis, porque é a única forma de, inclusive, arrecadar para o governo 30 bilhões de reais a mais. Você imagina, o governo está atrás de recursos. Nós somos um dos setores que mais arrecada. Então, se trabalharmos em conjunto, a força pode ser muito grande.
Eu ia justamente pincelar aqui agora, para encerrar, a questão do devedor contumaz. Projeto que está para ser votado na Câmara nos próximos dias, resumidamente aqui para o web espectador, ele deve dar punições mais severas para os sonegadores que fazem isso sistematicamente. Como que isso pode ajudar em específico na questão do setor de combustíveis, Emerson?
Eu vou explicar o que é a caracterização. Quando você consegue caracterizar uma empresa que sonega contumazmente, ou seja, é a empresa que não é um atraso que ela tenha, que ela renegocia a dívida, acerta e depois volta a pagar. Ela entra no setor para sonegar e competir, não pagando nada. Esse é o chamado e que devedor contumaz que entra na justiça. E ele fica com liminares trabalhando sem pagar aquele imposto. Então, esta caracterização, a partir do momento que a Receita tem a possibilidade de que essa empresa é devedora contumaz, ele não consegue mais faturar sem recolher o imposto. Então, entra num regime especial, que é a caracterização dele como devedor contumaz, ele não consegue, sem recolher o imposto, produzir, entregar e sair com qualquer produto. Então, já cria um grande diferencial, ele volta a ter que competir pagando os tributos, que não é o que ele quer. Então, isso é um ponto importantíssimo. O projeto que está em negociação no Congresso, foi bom que o governo tirasse a urgência para nós tentarmos aproximar agora em negociações do governo com as entidades, com as empresas do setor e outros setores junto, para a gente conseguir ver se é possível fazer uma negociação com o projeto de lei que está no Senado, no 64, e levantar alguns pontos do 64 para a gente conseguir fazer uma negociação e introduzir isso no PL 15, que é o que deve ser votado na Câmara, nesses 10 ou 15 dias. Eu acho que aí a gente conseguiria ter um avanço muito importante.
Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a presença do presidente do ICL, Emerson Capaz. Obrigado, Emerson.
Muito obrigado, Geraldo, pela oportunidade.
Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 2 de abril de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.